No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ao som de Cyndi Lauper, eu inicio agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scala. E hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vamos falar de mulheres que fazem a diferença na sociedade. No mundo, tem mais de 3 bilhões e meio de mulheres. No Brasil, são mais de 100 milhões que lutam contra as desigualdades de gênero. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, nossas convidadas.
Hoje é um dia de luta ou de comemorar?
Todo dia de luta, de comemorar quando as vitórias são alcançadas.
Você está entusiasmada com o Dia Internacional da Mulher?
Entusiasmada não, porque o Brasil tem as desigualdades sociais, elas estão se ampliando no âmbito geral para homens e mulheres, e para mulheres provavelmente elas devem estar se ampliando ainda mais, porque as mulheres já têm desvantagem na questão dos salários, na questão da violência doméstica, na questão do assédio moral e sexual, na forma como é vista pela mídia, nos estereótipos. A mulher negra e pobre sofre ainda mais por outras questões, então, como a gente vai falar durante o programa. Então, acho que não é uma questão de entusiasmo, é uma questão de não perder energia e não perder o foco. A gente não pode parar de lutar.
É sobre essa mulher que eu perguntava a você, da mulher da população de baixa renda negra. Ela tem motivo para comemorar?
Não tem, apesar de muitas políticas públicas que a gente teve nos últimos anos que melhoraram a vida das pessoas em geral, porém a gente tem visto também nos últimos 2 anos que muitas dessas conquistas regrediram, né? A gente foi perdendo algumas conquistas e a própria sociedade, a animosidade da sociedade, parece que o machismo está mais à flor da pele, parece que as redes sociais aumentaram essa questão do machismo. A gente tem inclusive um candidato super machista aí, que quer ser candidato à presidência e, por incrível que pareça, até mulheres que o apoiam. Então, acho que a questão é bem complexa.
Ao longo do programa, nós vamos continuar sobre esse assunto, mas eu quero apresentar nossas duas convidadas. A Regina Moraes, empreendedora social e idealizadora do projeto Retrato Social. Já há algum tempo você não vinha aqui, mas é um grande prazer revê-la, Regina.
Verdade, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Conta um pouco do projeto Retrato Social. Você sabe que vocês me enviaram, eu assisti o primeiro episódio. Muito bom.
Te tocou?
Muito tocou. O que motivou você a fazer esse projeto?
Que bom, a intenção do Retrato é justamente essa. A gente vem para inspirar as pessoas. Na verdade, eu estou formalizando uma coisa que eu venho fazendo informalmente há 4, 5 anos. Eu falei, cara, eu quero que mais pessoas tenham acesso a tantas histórias extraordinárias a que eu tenho acesso. Assim, eu queria que as pessoas pudessem ver isso, que é o... Na verdade, eu acho que a grande mídia não divulga, né? A gente fica muito focado nessa comunicação de massa, essa coisa muito violenta, muita... E tem um monte de coisa incrível acontecendo que eu acho que a grande maioria das pessoas desconhece.
Levar as pessoas a manifestarem suas emoções e mostrarem esses novos atores que fazem a diferença no nosso país e que não são conhecidos.
Sim, né? Joel, a gente diz que uma revolução silenciosa está acontecendo e poucas pessoas têm acesso. Então, o que a gente quer fazer é mostrar isso e inspirar mais e mais pessoas.
É verdade. A nossa outra convidada é a Vivian Milani, médica, radiologista, especialista em mama da Fundação FIDE, né? E da Clínica Cura, Imagem e Diagnóstico. Ela é coordenadora do programa Mulheres de Peito. Carretas de mamografia da Secretaria Estadual de Saúde. Vivian, você também. Prazer em vê-la, né? Você já veio um pouco mais recente aqui no Observatório.
Prazer estar com vocês. Joel, eu estive aqui em outubro para falar sobre Outubro Rosa, que é o mês em que nós realmente comemoramos a conquista das pacientes frente ao direito de realizar o exame, mas hoje eu vim aqui para conversarmos de uma maneira bem informal sobre o Dia Internacional da Mulher.
Muito bem, no Dia Internacional da Mulher, a medicina ainda tem preconceito em relação à mulher?
Eu faço 20 anos de formada, então nesses 20 anos eu pude ver a evolução da mulher com a conscientização da própria saúde. Então ela sabe hoje que ela tem que se cuidar, que ela tem que estar bem, porque ela tem que cuidar do filho, do marido, da casa, existem muitos afazeres para a mulher. Então hoje eu fico feliz de ver a conscientização. Realmente, se há ou não, se ela tem acesso a tudo, eu vou dizer para vocês que ainda estamos muito longe disso. Mas a conscientização é algo que chega a me emocionar. A paciente sabe o direito de fazer o exame, de fazer o que ela tem que fazer para ficar bem e para cuidar de tantos, né? Ela tem
muito
essa
bem.
Consciência.
Tem profissões que eram exclusivas dos homens e as mulheres foram ocupando espaço gradativamente pelo seu talento, né? Pelos seus conhecimentos, e a medicina é uma delas. Você foi discriminada como médica pelos seus colegas?
Eu já vivi uma fase em que na sala da faculdade de medicina era 50% homem e 50% mulher. Então, não há mais, nessa geração que eu me formei, não tinha preconceito. Mas sim, um certo preconceito em relação à nossa capacidade em executar as coisas. Né? Às vezes há uma certa dúvida. Será que ela é mulher? Será que realmente ela vai saber fazer algo tão difícil, tão... Né? Então, realmente, isso a gente vê no dia a dia, mas a gente tem que mostrar com a nossa força, a nossa competência, que a gente consegue se igualar em relação à nossa qualidade de trabalho.
Bem, o Observatório Terceiro Setor vai homenagear as mulheres com a presença dessas três mulheres que participam, a Ana Rogers, toda semana, essas nossas duas convidadas, especialmente no dia de hoje. A mulher recebe 70%. Do salário em relação aos homens para desenvolver a mesma atividade. O que acontece com a nossa sociedade, Regina?
Bom, você quer perguntar para mim que trabalha de graça há 20 anos?
Você é uma voluntária já...
Eu sou uma voluntária de causa.
É o DNA de voluntário já está em você. E você já é doutorada nisso. Mas é um absurdo que a mulher ganhe só 70%.
Sim, realizando a mesma função acho que a gente tem muito a galgar ainda nesse quesito, né?
Ana, você é uma mulher independente, moderna, cria um filho, trabalha. Você não se sente ofendida por esses 70% do salário que recebe o mesmo
um
profissional homem que faz a
Com
mesma
certeza.
Coisa que você?
E nas redações, eu sou jornalista e posso dizer que nas redações essa diferença ocorre. Os homens ganham mais quando são editores do que as mulheres, isso não é só nas outras áreas. Lembrar também, a doutora estava falando aqui da questão da medicina, nas faculdades de medicina, nos últimos anos, infelizmente, a gente tem visto sim um preconceito em relação às mulheres, inclusive nos trotes, né? Nos trotes, no assédio moral e sexual dos estudantes em relação às colegas. Isso é algo que a gente precisa superar, porque a universidade é um centro de excelência e um centro do livre pensar. Então, se nas universidades a gente faz isso, imagina o resto da nossa sociedade como está, né? Então, isso é uma coisa para se pensar, para se discutir, inclusive para as próprias universidades refletirem a respeito. Muitas instituições não querem falar, né? Mas eu acho que é o nosso papel e o papel da educação discutir isso, sim.
E como mudar essa realidade? Eu queria ouvir você, Viviane. Como nós podemos mudar essa realidade? Que agride, né, a nossa inteligência. A gente percebe que a mulher é discriminada na rotina, do dia a dia, né? Como evitar que isso aconteça? Ou iniciar uma mudança?
Eu acho que a segurança em tudo, né? A mulher, ela é criada no dia a dia, realmente há diferença na criação do homem e da mulher, na grande maioria, né? A gente acaba a mulher um pouco mais insegura.
Era naturalizou já essa agressão e até não sente isso como agressão, né? Acontece isso,
acho,
né?
Acho que é a segurança. Nós temos que ser seguras a ponto de saber que o meu trabalho é tão bom quanto de um homem que está trabalhando junto comigo no mesmo lugar. Né? Tem que ter essa segurança. E isso é realmente difícil, é uma construção. Tem que realmente ter essa segurança de acreditar no seu potencial. Porque pode ser que a mulher fale... eu sou mulher, posso ganhar um pouquinho menos, mas tem que ter essa segurança.
É, vocês acreditam que a representatividade também é importante? Porque, por exemplo, no Congresso a gente tem muito pouca mulher. Enquanto a gente não tiver mulheres nos representando na política, a gente não vai conseguir ocupar esses espaços da maneira como a gente deve. Apesar de a gente ter grandes movimentos de mulheres no Brasil, coisas fantásticas acontecendo, mas acho que a gente precisa também dessa... De ocupar esses espaços na política, né?
Se não me engano, a representação da mulher no Congresso Nacional é em torno de 5%.
Eu acho que cada vez mais, né, a gente tem que partir dessa educação de criança. Não adianta eu querer chegar com 30 anos e resolver ser ativista. Quer dizer, está tudo certo, dá para ser, mas se você não mostrar isso para a criança desde cedo, no menor trato, seja com um coleguinha da escola, ou onde ela não impõe o seu respeito por... Né, em todas as áreas, quer dizer, você não vai estar criando grandes mulheres. Eu acho que as mulheres vão sim pelas beiradas e a gente está conquistando um espaço, sim. Eu acho que a gente também não pode, né, só se colocar nesse lugar de vitimismo, porque tem muita mulher porreta fazendo muita coisa bacana aí, de projetos incríveis. E assim, eu acho que sempre é uma luta. A gente tem que estar sempre lutando, mas tem muita, né, essa revolução silenciosa que a mulher vai quietinha e vai colocando, se liderando e colocando no seu espaço, sim, com exemplos incríveis, gente.
Muito bem. Participe e mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4148. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Mulheres são menos propensas a atuar no mercado de trabalho do que homens. Alerta OIT. A Leda Letra, de Nova York, traz as informações.
Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou dados atualizados sobre desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Segundo o relatório Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo, Tendências para Mulheres 2018, a taxa global de participação das mulheres na força de trabalho é de 48,5%. Este número é 26,5 pontos percentuais menor do que a taxa dos homens. A ONU News entrevistou o chefe do escritório da OIT em Nova York, Vinícius Pinheiro, que destacou ainda que as mulheres têm mais chances de estarem desempregadas.
A taxa de desemprego entre as mulheres, ela é maior, ela tende a ser maior do que a dos homens. A taxa de desemprego entre os homens está em 5,2%, das mulheres é 6%. Quando as mulheres elas chegam a entrar no mercado de trabalho, em geral, elas têm uma probabilidade de estar em situação mais vulnerável, né? Emprego de baixa qualidade, um salário que não é decente, longas horas. E, além disso, as mulheres e homens na mesma posição têm salários diferentes. As mulheres tendem a ganhar 20% a menos que os homens.
O relatório da OIT ressalta também que no mundo todo, 4 vezes mais homens estão trabalhando como empregadores do que mulheres. Essas desigualdades também se refletem em cargos de gestão, onde as mulheres continuam enfrentando barreiras para acessar esses postos. A OIT pede que continue sendo uma prioridade acabar com as desigualdades de gênero, como pede a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Da ONU News, em Nova York, Leda Letra.
Os dados ainda são alarmantes, hein, Regina?
Sim.
Olha, um caminho seria o empreendedorismo. As mulheres empreendedoras, até me lembro do Yunis, né? Que preferia financiar as costureiras do que os homens, porque elas cumpriam, né? Sim. Cumpriam na entrega e cumpriam no pagamento do empréstimo. O empreendedorismo, o terceiro setor, tem muitas mulheres fazendo. Você, inclusive, é uma delas, né?
Sim, na verdade, eu acho até que é o poder do feminino, né? Não é só da mulher. É o feminino que eu acho que toca, que tem a compaixão, que tem o amor, que tem a paciência, que tem a flexibilidade. Então, acho que isso está cada vez mais chamando as pessoas. Nós, por exemplo, no Velho Amigo, a gente tem muito mais voluntária mulher do que homem. Então, acho que isso pode ser, sim, um sinal desse desemprego, né, dessa desigualdade. Mas eu acho que o poder do feminino está...
É por aí, né?
Olha, eu acho que, assim, as mulheres têm poder, mas eu acho que a gente, isso a gente vê muito refletido nas redes sociais, uhum. Tudo que a gente fala em relação à questão de diferenças, que, as desigualdades, ou chama-se de vitimismo ou chama-se de mimimi, não é nenhum dos dois, é fato, tanto que a ONU está constatando isso e é no mundo inteiro, não é só no nosso país. E uma outra coisa também, que é importante na questão da educação, é mais do que educar as meninas para serem empoderadas, educar os meninos para respeitarem as mulheres. Entendeu? Porque desde pequenos eles aprendem que eles são donos do mundo e que as mulheres têm as suas limitações. E aí cresce mais uma geração de homens machistas. E uma terceira coisa que é importante, ser contra o machismo, o feminismo não é o contrário do machismo, né? Essa que é a questão. O feminismo é direitos iguais para todos, igualdade entre homens e mulheres. É diferente do machismo, né?
Interessante, você colocou dois aspectos que eu quero explorar com as nossas duas convidadas. A primeira é a seguinte, tem muita mulher que eu pergunto, você é feminista? Não, eu sou humanista. Então, a própria mulher tem dificuldade de assumir um papel de protagonista nas reivindicações, nas causas de gênero. É isso mesmo?
Eu acho que sim. Eu não me considero uma feminista. Mas eu me considero uma batalhadora, uma mulher que vai à luta, uma mulher que busca educar seus filhos nessa igualdade, né? Não adianta, você falou, só educar, né? De só educar a menina, falar, não, eu exijo meus direitos, mas de chegar para o menino e falar, epa,
você tem que respeitar
isso aqui, não.
Também.
Isso exatamente. Aqui não.
Muito bem, outro aspecto, né, que eu quero explorar depois do nosso intervalo, é que meninos e meninas são criados de uma maneira diferente. Aí resulta numa sociedade injusta nas questões de gênero. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could.
Ao som de Roy Orbison, Pretty Woman, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje no Dia Internacional da Mulher, com Regina Moraes, do Retrato Social, e a médica Vivian Moraes. São parentes, não?
Não.
As duas são Moraes. Agora nós vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Roger. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. 52 milhões vivem na pobreza no Brasil, 4 vezes a população da Somália. Números divulgados pelo Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, no final do ano passado, mostram que 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros se encontra nessa situação. Para fazer um comparativo com países que enfrentam a mesma situação do Brasil, podemos comparar com a Somália, um dos países mais pobres do mundo. Sua população é de 11.471.000 pessoas. O número de pessoas que vivem na pobreza no Brasil é 4 vezes maior que toda a população da Somália. A Somália é um dos países mais pobres do planeta, tendo relativamente poucos recursos naturais. A maior parte da economia foi devastada na guerra civil. O país africano tem uma das mais altas taxas de mortalidade infantil do mundo, com cerca de 10% das crianças morrendo pouco depois de nascer e 25% dos sobreviventes morrem antes dos 5 anos de idade. Os dados do Brasil em relação às crianças também não são nada animadores. 42% das crianças brasileiras, ou seja, 17 milhões e 800 mil, vivem na pobreza. Apenas 40% das pessoas em situação de pobreza aqui no Brasil têm acesso simultâneo à coleta de lixo, tratamento de esgoto e abastecimento de água, enquanto que para total da população esse grupo chega a 62%. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, faça como pessoas de 173 países. Acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Feliz Dia das Mulheres, Ana Rogers, convidadas e para todas as ouvintes. Eu sou a Maria Fernanda e vocês está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, tá aí. Nossa, nós temos 4 vezes mais pobres que a Somália. Essa situação aumenta ainda mais a responsabilidade das pessoas que atuam no terceiro setor, né? Nosso país ainda tem um oceano de iniciativas para a gente resolver as nossas questões sociais.
Joel, e um oceano de oportunidades. Fala-se muito de você sair, tirar a pessoa do vitimismo para o protagonismo. Porque a capacidade de realização do ser humano é algo inacreditável. Ele tendo uma oportunidade. Então, acho que é isso que a gente tem que focar, sabe? Tem muita coisa ruim acontecendo, tem, mas também tem muita coisa bacana que está acontecendo. Se você der uma oportunidade, a pessoa... E o retrato social mostra justamente isso, quer dizer, não é ter um lado poliana para as coisas, é você realmente olhar e acreditar nesse poder de realização, acreditar quanta coisa legal está acontecendo.
Se não for idealista, se não tiver entusiasmo,
tem que ter.
E criar suas utopias, a gente não transforma a sociedade.
Por isso que eu falo, né? A gente ouviu algumas notícias, né? 100%, desculpa, foram ruins, foram para baixo, porque são números que jogam para baixo. Então, isso está acontecendo. Esse é o maior exemplo, o melhor exemplo, que eu falo dessa mídia, que realmente acaba focando só nisso, porque gera mais assunto do que as coisas boas. Então, vou falar, eu estou num super desafio aí com o meu retrato social para mostrar coisas boas.
Mas você,
viu,
sabe que o Observatório reúne esses vários desafios do terceiro setor, uhum, para provocar um diálogo
move.
E transformar a nossa realidade.
Isso me move e me inspira demais. Assim, eu quero transformar isso, eu quero poder dar essa oportunidade para as pessoas.
Muito bem, eu quero te ouvir, Vivian.
Existem algumas, não vou especificar nomes, nem a profissão dentro do setor que eu trabalho, que é meio hospitalar, mas grandes pessoas, mulheres, que eram donas de casa, que não há problema nenhum nisso, né? Mas que através de uma dificuldade, uma separação, uma perda, se transformar, tiveram a oportunidade, como estamos dizendo aqui, de estudar, de ir atrás dos seus sonhos, e hoje são grandes mulheres dentro do nosso meio. Então, dentro da dificuldade, a mulher ela consegue muitas vezes se destacar muito. São mulheres dentro do meu setor, mulheres guerreiras mesmo, que muitas vezes, né, trabalhavam em casa e com a oportunidade. E eu queria dizer mais uma coisa importante, Jô, que eu trabalho numa área muito, muito limitada, que é a doença e a saúde, né? E as mulheres têm uma força gigantesca frente a uma doença, seja ela qual for. Muito diferente de como o homem encara a doença. O homem encara a doença, não estou generalizando, mas na grande maioria das vezes, como estado de morte. E a mulher não. A mulher vê naquela situação uma grande oportunidade realmente de se curar. E é muito, muito bonito, porque dentro de um setor de quimioterapia, o quanto as mulheres se ajudam, elas têm força para se ajudar.
Quer
a mulher
que
é muito forte.
O dito popular está correto, que a mulher tem mais força que o homem?
Na minha área, sim, muito.
Muito bem. Vamos agora começar com a participação dos ouvintes?
Meu nome é João e eu queria saber a quem se deve a ascensão do feminismo.
Ascensão do feminismo. Ana, eu quero que você participe dessa resposta. Ascensão do feminismo. Essa pergunta, João, me levou a a abrir uma linha do tempo aqui. Nos anos 70, as mulheres queimavam o sutiã, Betty Friedan e tal. E a gente sabe que, para se reivindicar melhores momentos, melhores condições, os trabalhadores, por exemplo, fazem uma paralisação. Você acha que seria adequado, nesse momento, as mulheres paralisarem?
Já existiu essa paralisação mundial uma vez, das mulheres no Dia Internacional da Mulher. Isso que fez com que a Islândia, houve uma paralisação nacional num Dia Mundial da Mulher, num Dia Internacional da Mulher, não sei em que ano, mas que transformou a Islândia no país mais igualitário na questão de gênero do mundo, por exemplo. Né? Então, não sei se uma paralisação de um dia adiantaria, é mais simbólico do que realmente, talvez, efetivo. Eu acho que é uma questão simbólica. E voltando à resposta, né, à pergunta do nosso ouvinte, né, quer dizer, isso começou muito, há muito tempo, porque o Dia Internacional da Mulher começou por causa de uma paralisação de mulheres, né? Então, e aqui no Brasil, nos anos 70, nos anos finalzinho dos anos 60, as mulheres realmente queimaram sutiãs e a gente começou a ter uma atuação maior e discutir o nosso papel na sociedade, discutir os nossos, né, as questões, os desafios, os avanços. Isso tudo acho que ajuda no conjunto, mas como vocês estavam falando antes, ajuda também a atuação no dia a dia. Quer dizer, a mulher que, principalmente o papel das mulheres que têm mais conhecimento, que tiveram mais oportunidades, acho que é uma obrigação nossa, dessas mulheres, em expandir essas oportunidades e fazer como vocês fazem, entendeu? Como o terceiro setor faz, que é dar essas oportunidades para as outras mulheres. O Brasil, em geral, homens e mulheres, é um país de gente muito criativa. Tanto é, se você pegar na Europa demitir um europeu, o cara não sabe o que faz. Se você demitir um americano, ele se suicida porque ele perdeu o seguro-saúde dele. Se você demitir um brasileiro, ele vai para a rua com uma banquinha, ele faz um café da manhã, ele inventa alguma coisa, o catador de lata vai lá com o radinho ligado. Então, assim, a gente é muito criativo. Eu acho que o brasileiro é o povo mais criativo do mundo, porque a gente inventa tudo.
Expandir e inspirar, né?
Então, a gente inspira também. E acho que, então, com uma criatividade dessa, é um crime que o Brasil, não o terceiro setor, mas que o poder público, que a sociedade, não disponha de oportunidades iguais para todas as pessoas. É um crime, porque é um povo que, se tem oportunidade, a gente tem um bailarino que saiu lá do morro no Rio de Janeiro, a gente sempre tem uma aluna que sai da pior escola, de uma escola pobre, que não tem condições, e vai lá, presta um Enem, a gente tem um cara que sai da escola pública e entrou na Harvard.
Vencendo todas as dificuldades.
A gente tem gente aqui brilhante, sociais. O que precisa são essas oportunidades, que por enquanto o terceiro setor segura as pontas aí, com as políticas públicas, mas que a gente precisa ter isso como uma plataforma comum e obrigatória, né?
Fica ligado no Retrato Social que a gente vai mostrar tudo isso. Né,
e vamos fazer uma parceria, viu?
Se Deus quiser.
Olha, chegaram duas perguntas. Normalmente é a Ana que faz, mas hoje eu quero fazer porque uma é super interessante. Mas vocês querem fazer alguma colocação a respeito da ascensão, que é a pergunta do João, ascensão do feminismo? Ele, por exemplo, contribuiu para as grandes causas de gênero que existem ainda, que estão no país e que precisam ser mudadas?
Ah, acho que sim, né? Acho que somos uma luta, uma acende e todo mundo acende, né?
Sim.
Muito bem. A Luísa de Souza, de São Caetano, olha aquela pergunta para vocês. Por que há mulheres que defendem o machismo? Aí, ô Luísa, se você me permite, eu vou pegar uma carona na sua pergunta e vou falar, bom, a gente lembra que o machismo, né, os homens machistas, eles foram criados por uma mulher, né, eles tiveram uma mãe que reforçou isso, ou pelo menos não mudou essa condição. Por que que há mulheres que defendem o machismo? A pergunta é da Luísa Souza, de São Caetano.
Vocês querem responder?
Pode começar.
Começar com a minha visão, tá? Começar com a minha visão. Minha avó era nordestina, era costureira, teve 13 filhos, um filho atrás do outro na máquina de costura, enquanto meu avô fazia o que bem entendesse da vida. Saísse com outra mulher, enfim. A vida que a minha avó conheceu foi aquela. Ninguém chegou nela e disse que existia uma maneira diferente de viver. Ela precisaria sobreviver. Quando minha mãe... com 28, 29 eu nasci, minha mãe também tinha uma maneira de pensar mais antiga. Quando eu me tornei adulta e eu me tornei mais consciente, eu também tinha mais ou menos a mesma maneira de pensar da minha mãe, até que você vai evoluindo, vai estudando, vai tendo conhecimento, vai tendo acesso. Hoje em dia, a minha mãe pensa como eu. Eu consegui descobrir uma outra maneira de viver e fazer a minha mãe perceber que existe outra maneira. Então, às vezes ela conversa comigo e ela fala, poxa, quando eu lembro que eu pensava que a gente tinha que fazer isso, isso e aquilo, e hoje eu me sinto tão livre. Então, Essa que é a questão. A gente é criada e condicionada por uma sociedade machista. Então, é muito difícil para uma mulher que tem que criar os filhos e sobreviver, e às vezes ela está ali subjugada, ela está numa relação, às vezes, que é uma relação de poder, né, que aquele homem tem mais poder, ela descobrir isso tudo sozinha e se libertar. Não é fácil. Aliás, tem muita mulher aí que tem curso superior, que é rica e também não consegue. Não é uma questão de classe só. Tem mulheres de classes mais altas que também não conseguem. É uma coisa tão difícil de vencer, porque a sociedade, ela empurra isso em você o tempo todo, e às vezes as pessoas se sentem culpadas, né? De acharem que tem direitos, não só na questão das mulheres. Uhum. E aí, hoje em dia, a gente tem as redes sociais que pressionam também. Se você vai lá fazer reclamação, ah, você é a megera, você é a mal-humorada, entendeu? Sempre a mulher tem um estigma. A mulher que reclama os seus direitos,
é a chata, né?
Ela é a mal-humorada, ela é a machona, ela é a megera. Então, sempre coloca um estigma para que você não reaja.
E por causa
reage.
Disso que o movimento feminista acabou tendo uma certa reação contrária, exatamente por causa disso. Porque tirou os homens e a sociedade da zona do conforto, né? Citando condições das mulheres que não eram discutidas abertamente.
Exato, exato. Né? Doutora Angelita Gama está na capa do Estadão de hoje dizendo que, imagina, a primeira cirurgiã da USP, ela tinha, em 1950, e que ela passava para o médico e para o paciente e falava, olha, vai acontecer isso e isso. Bom, mas ok, mas o médico que vai operar não vai vir me ver? Quer dizer, imagina que uma mulher vai operar ele em 1950. Okay. Né? Então, acho que isso é bem...
É isso mesmo. É, a minha mãe queria ser médica, né? E ela fala que, minha avó falava, enquanto você estiver sobre a minha casa, você vai fazer o normal e vai ser professora, vai casar, vai ter 3 filhos, 4 filhos, quantos filhos quiser, mas você vai trabalhar 4 horas por dia, 5 horas e vai cuidar da casa. E aí, quando ela casou e ela viu o mundo afora, minha mãe sempre gostou muito de estudar, ela teve os filhos, realmente, foi professora, mas quando ela se viu livre, ela fez todas as faculdades que vocês podem imaginar, menos medicina, porque naquele momento não daria, mas ela fez várias faculdades, né? Então, às vezes eu vejo que ela vê em mim a oportunidade que ela queria ter, e ela me proporcionou essa oportunidade de poder... Fala, voa, faça o que você quiser. Então, ela me deu essa oportunidade. Mas se viesse culturalmente, né?
E um grande exemplo para você de vida, né?
Muito, muito. Me baseio muito nessa força dela, que talvez tenha conseguido fazer os 3 filhos estudarem de uma maneira muito natural, né?
E eu já pensei que eu quebrei paradigmas, né? Que filha do Tonhão, quer dizer, como não vai fazer engenharia? Então, eu fui para publicidade.
Nossa.
A nona, né? Já tinha uma liberdade poética de nona filha. E foi meio difícil também,
encontrou
com o pai super,
né?
Machista, imagina.
Centralizador, né?
Super, super. Mas eu já fui quebrando paradigmas.
E essa quebra de paradigma acabou te dando uma força. E essa força, isso nós falamos isso no bloco anterior, né? Da força da mulher. Ela é construída no dia a dia, ou você acha que a criatura feminina já vem com isso, já está no DNA da mulher essa força? Ou ela é construída pelos problemas que ela enfrenta de opressão na sociedade?
Eu acho que a gente cresce a cada, desculpa, a cada pancada, a cada queda. A gente faz disso, assim, um passo de dança mesmo. Porque eu acho que as dificuldades te impulsionam para cima, né? As perdas, enfim, qualquer... Eu acho que você aprende pelo amor ou pela dor. E eu acho que a dor, infelizmente, pela dor, a gente acaba aprendendo mais rápido.
É verdade.
A mulher sabe pegar uma situação difícil, reverter a favor, tirar uma história daquilo e realmente seguir em frente. Então, não estou generalizando novamente, mas o homem tem um pouco de dificuldade de frente às situações difíceis, de levantar e continuar. Eu vejo a mulher muito forte a cada dia. Como a Regina falou, a cada pancada a gente aprende um pouco mais. E tem como, nós temos como característica resolver as coisas um pouco mais em silêncio, fazer menos barulho, porque o homem faz muito mais barulho frente às situações difíceis. E a gente consegue realmente lidar com essas situações e caminhar. E se fortalecer, como a Regina disse, dia após dia.
Acho isso que esse é o ponderar, né? Acho que a mulher tem a coisa de ponderar.
Muito bem, Ana.
Sim. Recadinho para os nossos ouvintes, estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, na São Paulo FM 93,7, em Ribeirão Preto 107,9 ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Muito bem, é o crescimento do Observatório do Terceiro Setor. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise
é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a festão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume, esquecia a fidela, sempre a última
Muito bem, ao som de Pink, Desconstruindo Amélia. É, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Regina Moraes, empreendedora social e idealizadora do projeto Retrato Social. E a Vivian Milani, que é médica radiologista. Aliás, no bloco anterior eu fiz uma... Por culpa da produção, cometi um erro aqui comparando os dois sobrenomes, né? A Vivian Milani e a Regina Moraes, que estão presentes ao vivo aqui nos estúdios do Observatório Terceiro Setor. Muito bem. Ah, lembrando também, você ouvinte, que hoje quem está fazendo a seleção musical do Observatório Terceiro Setor são as mulheres do Observatório. Nós ouvimos lá no início a Cindy Lauper e a Isabela Alves, né? Integrante do nosso quadro do Observatório, é que escolheu finalmente. A Isabela escolheu uma música. Ainda nós acabamos de ouvir agora a Pitt, mais um pouco. Desconstruindo a Amélia. Amélia, tem mais? É a Josilene Rocha. Quando eu vi a Amélia aqui, eu pensei que era a Amélia do Ataúfo Alves. Não, ela vai me matar, porque ela é feminista. Então é Desconstruindo a Amélia.
Desconstruindo.
Tá vendo, ouvintes? Não é a Amélia do Ataúfo. Olha aí.
Ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a festão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume, esquecia a fidela, sempre a última sair. De força e segue em frente, todo dia até cansar. E este dia...
É isso mesmo, meninas, vocês tiveram grande dificuldade de desconstruir a educação que vocês tiveram para se afirmar como mulher?
Eu sou super grata à criação que eu tive. É, conforme a Ana estava falando um pouco da família dela, me veio assim, meus pais. Tem sim uma coisa machista, mas também tem essa coisa dessa quebra de paradigmas, essa desconstrução, né, que a Pitty está falando. Eu acho que a gente está... Acho que é a palavra do momento, você se desconstruir de padrões, de... Não valores, mas padrões e crenças que não são nossas, né? São coisas dos meus pais, dos meus avós. Então, você se redescobrir nessa pessoa, realmente quem você é. Então, eu sou grata a tudo, a todas as... broncas e machismos que a gente teve que...
Esse processo foi difícil para você, Vivi?
É interessante porque eu, com 10 anos, eu conheci uma médica e eu amava a maneira como ela era. Então, ela era uma mulher casada, tinha um filho, não que isso seja o padrão, mas que ela trabalhava na casa dela, mas trabalhava também, dava essa parte assistencialista, muito importante para mim. E eu realmente... Eu queria ser como ela. Então, a minha vida toda eu pensava, eu quero ser sim mãe, quero ter meus filhos, quero ter minha casa, meu marido, mas eu quero trabalhar. Eu quero ajudar as pessoas. Então, assim, eu vim construindo isso desde muito pequeno, eu tinha essa conscientização do como eu queria ser. E é muito legal, porque assim, eu tinha minha mãe em casa, que era professora na época, porque até então ela não tinha ainda feito todas as faculdades, mas era professora, mãe, trabalhava fora, mas eu achava que eu poderia ajudar mais de alguma maneira. E eu vi na medicina uma maneira de poder ajudar as pessoas. Então, essa construção foi muito natural e lenta, mas eu já tinha isso dentro de mim. Então, por mais que viesse do meu pai aquela parte realmente de que mulher deveria trabalhar em casa, que ele tinha isso muito forte, minha mãe quebrou isso no meio da vida, de que pode trabalhar e ser dona de casa também ao mesmo tempo, não tem problema. Então isso é muito forte dentro de mim, sempre acreditei.
Ô Ana, eu estou tentando lembrar aqui uma frase da Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher.
É o processo, né? É o que vocês estavam comentando, né? São as pancadas, são as decepções, as alegrias, as experiências, tudo vai construindo aquilo que depois você vai visualizando como um universo no qual você tem que lutar pelos seus direitos, pelo seu papel na sociedade. Agora, é importante lembrar que a gente não está falando de um tipo só de mulher, né? Nós estamos falando de mulheres solteiras, casadas, com filhos, sem filhos, profissionais, mulheres do lar, mulheres trans, mulheres bissexuais, homossexuais, enfim. A gente sempre lembrar que o universo é muito maior do que aquele universo que a gente, né, habita ali. E são todas essas mulheres, que quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de todas elas, né?
Uma outra questão que eu gostaria de levantar com vocês três é sobre a maternidade. Ela também é uma construção social, ou vocês acreditam que a mulher é uma coisa já intrínseca na mulher? Porque tem muitas mulheres hoje, e eles associam isso ao feminismo também, que não querem, optam por não ter filhos, né? Eu tenho um projeto de vida que filhos não fazem
mas
parte.
Mas aí ela é super julgada, né?
Como? É verdade, estigmatizada muito.
Meu filho, você vai casar com essa mulher que não quer ter filhos, né? Com certeza ela vai ser super julgada.
É isso, né? Aí. E a maternidade, ela é também... Pergunta para você.
Então, eu vou imaginar um universo que é meu próximo, né? Então, minha irmã não quer ter filhos. É uma opção dela. Tivemos a mesma educação, moramos na mesma casa, tivemos as mesmas oportunidades. Ela não, por opção, mas... a maternidade é uma coisa que eu acredito que você já tenha dentro de você. Eu sempre tive essa vontade, mas não há problema nenhum. Então, muitas amigas chegam e falam, eu não quero ter filhos, e aí? Eu digo assim, eu tive filhos muito mais velha, né, fora dos padrões que são esperados. Mas, eu falei, a minha vida antes de ter filho era muito boa também. Eu fechava a porta de casa, eu não tinha filhos, eu não tinha responsabilidades em casa, eu tinha o meu trabalho, e minha vida era ótima. Com filhos é tão boa quanto. Então, depende do que você quer.
É uma escolha, né?
É uma escolha. Então, eu escolhi.
Muito bem. Vamos continuar com a participação dos ouvintes?
Oi, meu nome é Beatriz e eu queria saber se o Dia Internacional da Mulher foi revolucionário para as mulheres.
Foi. Foi sim, né? É um homem respondendo.
Foi revolucionário para as mulheres, sim. A produção preparou um material aqui explicando, né, como é que começou o Dia Internacional da Mulher, né? Alguns fatos e protestos na Europa e nos Estados Unidos, e foi numa fábrica em Nova York que houve uma greve, e foi o que inicialmente, historicamente, a gente conhece como o início do Dia Internacional da Mulher. Sim, foi revolucionário. As pessoas às vezes falam assim, não é necessário ter um Dia Internacional da Mulher, temos que ter um Dia Internacional do Ser Humano. Não temos. Por quê? Enquanto a gente tiver mulheres... que não têm os mesmos direitos que os homens, negros que não têm os mesmos direitos que os brancos, e todas essas desigualdades, a gente precisa desses dias. Não é para lembrar que essas pessoas são vítimas, coitadinhas, não é isso. É para lembrar que todos nós somos iguais, devemos ser iguais perante a lei, e por isso temos que respeitar essa lei e realmente tornar a sociedade igual, né, igualitária e justa, né? Então não é porque a gente quer só dizer que as pessoas são coitadinhas, nada disso, as mulheres são... seres fortes, muita mulher aí fazendo um monte de coisas legais, liderando. Aliás, a maioria dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Sim. Né? Muita mulher aí, coitada, que teve os filhos, o marido abandonou e a pessoa fica lá cuidando de dois, três filhos, e sempre é julgada, essa mulher não para de ter filhos, ela não para porque alguém fez com ela, né? E onde está esse homem que não parou de ter filhos? Então o julgamento sempre é com a mulher, né? A mulher é sempre julgada. Se ela não quer ter filhos, se ela tem filhos demais, ou se ela resolver abandonar o marido com os filhos, ela vai ser julgada, né? Mas o homem nunca tem esse peso. Então, por isso que a gente sabe que há essa diferença, que a gente precisa conscientizar as pessoas para que isso mude. Porque é muito peso, muita responsabilidade, muito estereótipo, muito preconceito em cima do papel da mulher. Por quê? Né? Porque sempre o papel da mulher é esse papel que está sempre sendo julgado.
É tão interessante, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas a gente sempre ouve uma piadinha, né? Então, realmente, tem que reafirmar. Realmente, às vezes a piada é, mas todos os dias são os dias das mulheres, né? Mas é importante a gente realmente ter essa data como um marco histórico mesmo, para que nós, às vezes a gente até esquece o nosso valor, né? Para que seja lembrado.
Apesar do surgimento de vários coletivos femininos... Na USP, por exemplo, na Universidade de São Paulo, tem mais de 30 coletivos femininos. Na sociedade em geral, ainda se tem um grande preconceito, né? Como acabar com esse preconceito? Essa é a grande questão.
Acho que fazendo isso que a gente está fazendo, comunicando, inspirando, contando de mulheres que são super inspiradoras, geralmente para projetos sociais. Tem muito, muito projeto social que começa com uma mãe que está lá atrás, que tinha tudo para ser a pessoa vitimista e que está inspirando esse homem a criar um novo projeto. Então, tem bastante coisa legal.
Ainda uma grande caminhada, né, na conquista das mulheres. E se a gente fosse estabelecer etapas, que etapas vocês acham que está essa luta da mulher para ter uma igualdade de gênero no nosso país?
Uma etapa?
Se a gente fosse estabelecer uma etapa, a gente já introduziu, uhum. Já temos a Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, já temos, desde 1932 do século passado, a mulher já vota no nosso país, enfim, já aconteceram, do ponto de vista institucional, muitas conquistas, né? E que etapa é essa? Eu quero que vocês pensem e respondam isso depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se gosta. Quero toda a sua pouca castidade, quero toda a sua louca liberdade,
bem, ao som de Van Lins, Vitoriosa. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório Terceiro Setor, hoje no Dia Internacional da Mulher, com Regina Moraes e Viviane Milani. Muito bem, muitas perguntas chegando aqui. A Cleonice Andrade, da Aclimação, em relação a essa onda das denúncias de assédio sexual em Hollywood, por que que essas denúncias só ocorreram agora? O que que você acha que ocorreu só agora, Viviane?
Sempre existiu, né? Eu acho que agora a mulher tem força para falar. Ela, nossa, chega de segurar coisas que nos faz mal, né? Então, isso sempre existiu. Então, em qualquer meio, em qualquer lugar. Então, tem que falar, tem que denunciar. Então, acho que as mídias existem hoje para isso, exatamente. Pra que
seria essa trajetória do feminismo que cresceu tanto, que já está empoderando a mulher, que ela reivindica?
Isso, da coragem, né? A gente acha que tem coragem, porque não sei se antigamente era uma coisa de uma vergonha de você ter sofrido assédio. Eu tô aqui no achismo, Ana, desculpa. Não quero entrar aqui.
Eu não sou especialista, não. Eu não sou especialista, sou entusiasta.
Não, mas olha que coisa interessante. Certo. Quem não se lembra assim, nossa, a mamãe está tão assim criticando o papai porque nunca tinha visto isso numa reunião familiar. Depois de muitos anos, ela resolve se impor também, né?
Todo mundo já
teve uma cena dessa na família,
essa,
né?
Essa questão de Hollywood é interessante, porque assim, as mulheres... Primeiro que Hollywood, a indústria do entretenimento, né? É uma indústria que todo mundo, assim, quando a pessoa quer ser atriz, ela quer ser atriz, digamos, entre aspas, a qualquer custo. As pessoas querem fazer, né? Querem fazer parte daquele universo. Essas mulheres entram nesse esse mercado. A maioria dos diretores são homens, né? Então, elas são dirigidas por homens, né? Também tem isso. Quando essas mulheres trabalhavam nesse mercado, nos anos 50, 60, elas estavam submetidas à mesma sociedade que nós, apesar de estarem trabalhando em filmes de Hollywood, né? Elas tinham os mesmos problemas, dramas que todas as mulheres tinham, que era a mesma sociedade machista. Quando, no século XXI, acontece essa denúncia, aí fala assim, ah, por que só agora essas mulheres denunciaram? Bom, elas são mulheres riquíssimas, poderosas, bonitas, estão na mídia, porém, realmente todas elas têm medo do quê? De perder a carreira, porque para a indústria massacrar uma pessoa, basta que ela queira. Né? Eu não sei se vocês... existe uma não é, saindo do universo do cinema, mas existiu uma cientista chamada Rachel Carson, que ela descobriu que os sprays, os agrotóxicos, eram prejudiciais à saúde e causavam câncer. Quando essa mulher descobriu isso, se eu não me engano, entre os anos 50 e 60, ela foi acusada pela comunidade científica nos Estados Unidos de louca. Ela não era casada. Ah, essa mulher não é casada, ela é maluca, aqueles estereótipos que a gente já conhece. E hoje em dia todo mundo sabe que isso é uma verdade. Sim. Essa mulher, ela foi revolucionária, foi visionária, à frente do seu tempo e corajosa. Então, isso acontece. Quando uma pessoa incomoda a sociedade, um certo nicho da sociedade que não quer perder os seus privilégios, abafa aquela pessoa. Então, claro que as atrizes de Hollywood viveram todos esses anos ganhando dinheiro e famosos, mas com medo de perder a carreira.
E por que elas denunciaram agora? Porque é consciência de gênero.
E porque uma teve coragem, as outras também. Precisa ter sempre o primeiro. Exemplo, precisa ter a pessoa que tenha coragem de quebrar essas barreiras. Aí as outras vão junto.
E porque Hollywood expressava o que é de pior no machismo, né? E isso tinha que acabar um momento. E acabou, começou-se agora. Que bom, né?
Que bom.
Eu acho que as pessoas iam festejar sobre isso. Muito bem. A Mariana Nevado, é de Osasco. Obrigado pela pergunta, Mariana. O machismo em tribos ou religiões deve ser combatido? Ou isso é agressão à cultura desse meio? Ah, tá, ela pergunta isso. O machismo, nos índios, por exemplo, que o índio é em tribos, ele deve ser combatido ou a gente tem que respeitar essa cultura? Como trabalhar com essas realidades?
Começar distintas? Olhando para dentro, né?
Não é fácil essa pergunta.
Sei lá, na tribo, mexer com a cultura.
O que vocês acham?
Essa é uma questão... Eu sempre tenho resposta para tudo. Mas para essa é uma questão super complexa. Porque a cultura do outro, aquilo que é repressão para mim, pode não ser repressão para o outro. Né? A gente quer muito liberar o outro dos seus... Mas a gente não conhece aquele universo.
Mas eu então, vou ter um exemplo para você, viu?
Agora, há certas atitudes que elas são inadmissíveis, por exemplo, o estupro, né? O assassinato, são inadmissíveis em qualquer religião, em qualquer meio em que a gente possa estar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente opina sobre a cultura, sobre a religião do outro, porque a gente não tem um conhecimento profundo para saber o significado de certos rituais ou de certas né, ocasiões. Ali, de certos...
Muito boa essa pergunta da Mayara. Mas olha, em relação aos índios, eu vou ser cuidadoso. Mas a Arábia Saudita, não. Lá as mulheres podem dirigir, que era um absurdo, elas não podiam e passaram a poder agora. E aquele cargo também da burca, né? Que eu acho outro absurdo.
Sim, mas agora ela tem uma questão. Tem a diferença. Tem a burca, tem o véu que cobre os cabelos. Depende do país. Não é toda mulher do Oriente Médio Árabe que usa. E para as mulheres árabes, esse é um símbolo de identidade árabe ou muçulmana. Não é sempre uma repressão. E tem uma outra questão no Oriente Médio, que as mulheres que vivem ou que querem usar esses trajes afirmam, é que com essas roupas que cobrem todo o corpo, elas se sentem protegidas do olhar masculino. Elas não estão expostas, como nós no Ocidente, em muitas oportunidades, ocasiões, estamos. Então, tudo é questão de ponto de vista. Nem todas as mulheres que usam véu estão sendo reprimidas e nem todas as mulheres que estão nuas no Brasil estão sendo liberadas. Exatamente. Porque as mulheres que também se põem nuas para satisfazer os homens
não quer dizer
e as
liberdade,
revistas de nudismo, também estão sendo aprisionadas.
Muito bem, isso deu oportunidade para a gente falar que é importante o diálogo na sociedade. A campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, Direitos Humanos são Direitos de Todos, continua e seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e em toda a sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. www.afetaoseuemprego.com.br. O respeito à diversidade e às várias culturas existentes é fundamental para se viver numa sociedade democrática. Muito bem. Lembrando que estamos quase no final do programa, passou rápido, né? Ah, meninas, faltou alguma coisa importante? Ah, sim, tem uma pergunta aqui que eu dou 30 segundos para a Regina responder. O Giancarlo da Vila Guerra pergunta: o que é o retrato social?
O retrato social, Giancarlo, é um projeto que a gente tem por enquanto, estamos divulgando no Facebook e no Instagram, onde a gente quer inspirar as pessoas que o mundo melhor é possível, sim, que notícia boa tem aí aos montes, apesar de tudo de ruim que a gente vê, tem muita coisa bacana acontecendo, pessoas extraordinárias fazendo uma revolução silenciosa linda, que muita gente não sabe, que a grande mídia não divulga. Então a gente está aqui para poder falar um pouquinho dessas pessoas e inspirar cada vez
muito
mais.
Bem, se você gostou das opiniões da Regina Moraes, empreendedora social, ela vai dar agora o endereço eletrônico para que todo mundo curta o Retrato Social.
No Facebook a gente está como @ portal Retrato Social, no Instagram Retrato Social e no YouTube também. O canal chama
Retrato Social. Aí a dica para você, viu? Vale a pena ver, eu já vi o primeiro e eu gostei.
É muito inspirador. Por favor, mandem as opiniões, né? Se gostaram, se não gostaram.
Quero suas considerações finais. É importante, você gostaria de falar e não falou, e para a gente fechar o programa.
Um assunto muito complexo, né? A gente estava aqui realmente pensando, mas o mais importante, a mulher tem que se amar muito, se respeitar e começar a dizer não para aquilo que incomoda. Então, eu já vi pacientes deixarem de se tratar porque o marido disse que ela não podia sair de casa porque ele não teria um almoço ou ele não teria comida. Nossa, então, é uma situação muito difícil para a gente, né, viver com isso. Então, a mulher realmente tem que... Ela sabe o poder que ela tem, mas ela tem que se conscientizar cada dia mais disso.
Muito bem, esse programa é dedicado às mulheres em geral, mas especialmente a Isabela Alves, a Joana Ferreira, a Josilane Rocha, a Maria Fernanda e a Ana Rogers, né, que fazem parte da equipe do Observatório do Terceiro Setor e que tem proporcionado aos homens, os poucos homens que existem lá, uma convivência muito interessante e muito boa. Aprendemos muito com essas mulheres do Observatório. Obrigado, meninas, pela presença.
Obrigada,
de vocês.
Joel.
Um grande abraço e espero que no próximo 8 de março a gente tenha boas coisas para contar aqui, Ana.
Com certeza. Em nome das minhas colegas do Observatório que não estão aqui, eu agradeço. Agradeço aos ouvintes também, às nossas convidadas. E, mulheres, menos julgamento e mais solidariedade. Vamos nos unir.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Regina Moraes, idealizadora do projeto Retrato Social, Viviane Milani, médica radiologista. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, na próxima terça-feira. Às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lembra de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.